Rádio AL. Esporte na Rede.
Bom, voltamos então com o esporte na rede pela rádio web da Assembleia Legislativa. Nós vamos ter no meio de semana equipes Santa Catarina envolvidas na Copa do Brasil, menos o Avaí, que o Avaí eliminou o Naviraense, e o Avaí já espera a próxima fase, portanto o Avaí está fora desta rodada do meio de semana. Teremos amanhã, lá na Arena da Floresta, lá onde jogou o Figueirense, lá na Arena da Floresta, em Rio Branco, no Acre, Rio Branco e Chapecoense. Esse jogo marcado para amanhã, às 21h30. Teremos dois jogos na quarta-feira. O Figueirense no Scarpelli, às 20h30, recebe no jogo da volta Figueirense e Plácido de Castro. Primeiro jogo foi 0-0. Agora, o Figueirense recebe o Plácido de Castro, o time lá do Acre, aqui em Florianópolis. E teremos também, na quarta-feira, em Novo Hamburgo e Joinville, também jogo marcado para as 20h30. E teremos na quinta-feira o jogo da volta do Criciúma. Criciúma que foi derrotado em Londrina por 2-0 pelo Londrina. Criciúma vai tentar reverter esse resultado, jogando na próxima quinta-feira, dia 10, às 19h30, no Heriberto Wilson, em Criciúma. Então o Criciúma está fora da decisão, preparando o time para o Campeonato Brasileiro a partir do dia 19, tem esse compromisso contra o Londrina.
Londrina que está na decisão do Campeonato Paranaense.
E o Londrina que
será
vai
que o Londrina vem com o time reserva?
Pois é, mas é tal negócio. Eu acho que não, porque ele vai tentar a vaga. Se ele vir com o time reserva, está sujeito a ele perder a vaga, né? Então ele tem que vir para tentar segurar isso, aqui e não tomar dois, né? E aí fica aquela história do Joinville que vai a Novo Hamburgo. Não é tão longe, mas é sempre uma viagem, sempre tem que se
mas
deslocar.
Mas de Joinville a Novo Hamburgo dá quanto tempo? Dá umas 9 horas se for de carro, hein?
Mas vai de avião, né? Deve ir de avião. Deve ir num voo aí do aeroporto de Joinville ao Salgado Filho em Porto Alegre, né? Então deve ir de avião. E o Figueirense, no mesmo horário, recebe a equipe do Plácido de Castro na quarta-feira. Então teremos esses jogos antecipando a rodada, a decisão do final de semana. E no final de semana, Henrique, veja bem, coisa interessante, esse hexagonal, lá na ponta tem Chapecoense recebendo na Arena Condá, 16h de sábado, Chapecoense e Avaí, né? Depois tem o Brusque jogando com o Juventus, equipes desesperadas.
Um mata
o
outro aí.
Brusque, um mata o outro.
Um dos dois será rebaixado, senão os dois.
E tem o Atlético de Ibirama, que pode ganhar do Marcílio Dias em Itajaí.
Difícil.
Só que é o seguinte, o Marcílio Dias também está disputando algo. Então vai ser uma rodada sábado à tarde até interessante.
Uma rodada emocionante nesse hexagonal final aí.
Pois
o Brusque, que por pouco não se classificou para o quadrangular final, hoje está na zona de rebaixamento. E se dependendo do resultado do Atlético de Ibirama, o Brusque, no ano que vem, volta para a segunda divisão do Campeonato Catarinense.
Agora, esse jogo da Chapecoense com o Avaí, rigorosamente, quem é que tem a vantagem? Porque pela tabela que eu vi, o Avaí
hoje
tá
o Avaí
está
em primeiro, né? Mas tá. O mesmo número de pontos da Chapecoense,
pois
ambos
é,
com 17 pontos.
Eu vi que está na frente ali pela ordem alfabética, não sei se prevalece.
Não, é saldo de gol.
É que eu peguei uma tabela aqui que ó, tem o P, o J e o V, só chega na vitória, tá tudo igual. Então eu só estou dizendo onde é que o...
Não, o Nicolas vai trazer para a gente aí.
O gol do Avaí é 9.
Isso, e agora sim.
O saldo da Chapecoense é 5. E então, o saldo do Marcílio Dias é de 7 gols. Então, se o Marcílio Dias ganhar por um score um pouco mais acentuado nessa próxima rodada, e o Avaí e Chapecoense ficar, de repente, no 0-0, no 1-1, enfim, um empate comum, o Marcílio Dias pode ser, sim, o campeão do hexagonal.
Pois é, também tem isso. É interessante, né? Porque sempre que tem 15... Quer dizer que se a Chapecoense e o Avaí, por exemplo, ficam no 0-0, no 1-1, o Marcílio Dias ganha bem o jogo, avança para 18 e pelo índice
e é campeão,
de aproveitamento
torna-se
campeão
da
do hexagonal.
Exatamente, da taça. Eu acho que para o Marcílio Dias...
Claro, conquista uma vaga para a Copa do Brasil em 2015.
É uma conquista para ser comemorada, sem dúvida nenhuma. Para o Avaí e para a Chapecoense, é aquele título meio com aquele saborzinho amargo, né? Que não conta muito, essa é a verdade. Mas para o Marcílio Dias, que nesse ano veio da Série B para a Série A, eu acho um espetáculo.
Mas você disse que não conta muito, mas não tem uma vaga Chapecoense e Avaí não disputam uma vaga antecipada aí da Copa do Brasil?
Mas é aquela né, Valmir? Tem um negócio do ranking, então...
verificar isso, porque eu acho que o ranking já contei para os dois.
Tanto é que os dois times já estão na série na Copa do Brasil.
Exatamente, eu acho que o ranking já contempla tanto Avaí como Chapecoense.
Mas tem uma taça, ser entregue, vai ter solenidade, segundo, vai ter peça depois do jogo, essa coisa toda.
Segundo o nosso presidente Delfim.
O aparato da federação vai para lá, aquele pessoal já vai um dia antes, tal, já, isso tem, né?
Segundo o presidente da federação, o Delfim, que disse nessa semana, que é com taça, que é com volta olímpica, que é chuva de papel, é aquela loucura.
Carreata. Então,
carreata.
Vai ter gente chorando. Que vai na sexta-feira.
É, não, não. Eu até no sábado, vão ver, eu estive no estádio da Ressacada.
Opa.
E eu vi a empolgação do torcedor havaiano.
É mesmo?
Eu achei um espetáculo. Se ganhar o hexagonal, vai ter carreata em Florianópolis.
É mesmo?
Carro de bombeiro. Eu vou até, peraí, eu vou até puxar aqui no meu celular. Eu bati uma foto no estádio da Ressacada,
não, mas aí
como eu não via há muito tempo.
Não, mas se fizer...
Tem uma placa assim, ó. A maior e mais apaixonada torcida de Santa Catarina. Não. Conta quantos torcedores tem.
Não, não.
Tem dois torcedores no setor D. Aí estão de sacanagem comigo.
Coisa impressionante.
Aí tomou o segundo gol do Schwenk com 87 anos. Eu peguei meu radinho, botei no bolso e vim embora.
Essa foto aí foram bater na segunda-feira de manhã.
Negativo. Cinco minutos antes do jogo. Fui eu que bati. Olha aqui. A maior e mais apaixonada torcida de Santa Catarina. Cadê o torcedor
agora,
do Havaiano?
A minha preocupação é que se houver essa carreata aí e esse aparato com o corpo de bombeiro e tudo, se o Figueirense for campeão, o Figueirense não pode fazer carreata, não pode fazer
vai faltar corpo de bombeiro na cidade. Ô, Valmir, mas essa decisão, Chapecoense, o Havaí, tá tão esvaziada, o próprio Pingo já anunciou que vai com o time reserva, porque ele vai preparar o time para a disputa da Série B, já que no dia 19 o Havaí estreia lá em Natal contra o América de Natal. O próprio Gilmar Dalpozo também já anunciou que vai botar um time reserva. Então serão dois times reservas lá em Chapecó para decidir o título Taça Santa Catarina, que é a taça que vale o hexagonal.
Pois é, então o negócio tá esvaziou um pouco.
Esvaziou, né, Valmir? Porque esse hexagonal vale hoje para Marcílio Dias, Atlético de Birama, Brusque e Juventus de Araguá. Só. Chapecoense, Avaí estão fazendo a sua parte, cumprindo o seu papel, disputar o Campeonato Catarinense até o final e pronto.
Agora, Henrique, voltando ao grande momento do futebol catarinense, que é a decisão do próximo domingo, você tem conhecimento? Figueirense hoje dá folga para o plantel, a apresentação vai ser hoje à tarde, vai ser amanhã. Existe algum preparo? O Figueirense vai completo?
Não, não.
Como é que fica?
O próprio Vinícius Eutrópio já ressaltou que vai usar novamente o time reserva diante do Plácido de Castro. E eu acredito, Valmir. O jogo é quarta-feira às 8h30.
Mas não vai fazer um misto, não? Não vai ter um banco?
Não, não. Porque, vai ser reserva mesmo.
Se o jogo está 0-0, 20 minutos do segundo tempo, o Figueirense é superior ao Plácido de Castro. Não vai ter um banco para, de repente, reforçar o time para tentar uma vitória?
Valmir, aqui, o problema de botar o banco, jogadores sem jogar, sem treinar, já estão machucando. Se botar no banco, já botar a chuteira, é capaz de dar uma torção na unha, dar uma distensão. É bom preservar.
Quem gosta
momento
de ficar no banco é o Carlos Alberto de Nóbrega, né?
Ah, isso
lá
é
na
verdade.
Praça Nossa. Ele gosta de ficar no banco, né, Henrique?
E, Valmir, olha só. Esse jogo, eu acho que tem um cara que pode entrar nesse jogo que vai fazer a diferença. Não pro Figueirense nesse jogo contra o Plácido de Castro, mas visando o domingo, que é o Rivaldo. O Rivaldo começou muito bem o ano, tava jogando muita bola e se machucou. Ficou cerca de 40, 45 dias parado no departamento médico. Agora voltou, está treinando normalmente com o grupo. Nesse domingo já ficou no banco contra o Joinville. E provavelmente, com a ausência do Nem, ele vai ser o titular da camisa número 5 do Figueirense no domingo. Mas para isso ele precisa de um pouco de ritmo de jogo, né, Valmir? Porque ele está um tempinho sem jogar. E esse jogo contra o Plácido de Castro é um bom teste para botar o Rivaldo, para ele voltar a jogar, para ele voltar a atuar. E ter aquela atuação que dê um pouco de ritmo de jogo e que o condicione para jogar a partida de domingo. Quanto aos demais jogadores, eu não vejo muita necessidade hoje do Figueirense de colocar o time titular. Porque todo o respeito ao Plácido de Castro. Se o Figueirense perder pro Plácido de Castro, fecha.
É, mas
não precisa nem disputar nem domingo,
já fecha. Amigo, mas futebol é futebol. Se fosse essa máquina avassaladora, já tinha ganho lá no no Acre.
Mas, Nicolas, a gente joga o Plácido de Castro. Vem de pastel.
Não, mas não importa.
Um vende pastel, o outro é açougueiro.
Eles vendem pastel jogando no Acre, eles vendem pastel jogando no estádio Orlando Scarpelli.
Não, mas
se for o mesmo time que foi lá e empatou em 0-0,
Não,
futebol é futebol. São 11 pessoas, são 11 seres humanos contra 11 seres humanos.
Não, não,
depois... E o pau pega ali dentro, meu irmão. Não. Pode vender pastel, pode vender balinha, pode vender o que quiser.
Pipoca Bilu. E a Copa do Brasil é surpreendente, tem resultados surpreendentes que nós já vimos no histórico. Santo André campeão da Copa do Brasil em pleno Maracanã. Juventude campeão da Copa do Brasil contra o Botafogo em pleno Maracanã. O Icasa eliminando o Santos na Vila Belmiro, ganhando de 1-0 depois de um empate 0-0.
Não vamos, então, não vamos cuidado. Muito longe. Olha o que o Ituano, tem mais tradição, tem mais história, está fazendo no Campeonato Paulista. O Christian, não sei se o torcedor havaiano lembra o Christian, aqui quando jogava no Avaí, há 4, 5 anos atrás, ele era reserva do Pereirinha. O Pereirinha entrava para jogar, o massagista, e o Christian não entrava. Fez o gol ontem na final contra o Santos. Então, o futebol... É delicado, amigo. É dentro das quatro linhas. Mas... Falar que o Plácido de Castro vai vir aqui, vai tomar uma camaçada de pau.
Não, não é tomar uma camaçada
de
pau.
Eu acho que o Figueirense passa, porque o Figueirense é time de Série A. O Figueirense está jogando nos seus domínios. Agora, não é toda essa facilidade que está sendo vendida. Se fosse assim, teria dado uma camaçada de pau lá.
Mas
lá
é isso aí que eu acho que o time tem que estar mesclado. Ele pode não, até não, jogar não, com o time não, considerado
pelo
reserva.
Amor de Deus.
E vou te falar, se perder do Plácido de Castro, eu quero ver domingo.
A opção do Rivaldo é interessante. De repente, o Lúcio Maranhão entrar jogando.
Ele vai jogar.
Ele é
reserva do Ricardo Bueno.
Já entra e ter alguém ali para...
No começo do ano ele era bom, agora
não,
ele é ruim.
Não, ele é ruim.
No começo do ano ele era bom.
Agora me lembrei, também não tem um outro aí, qual é o que foi, que recebeu o cartão, o Vitor Júnior,
vai jogar também.
Vitor Júnior.
Aquele baixinho já... invocado, porque eu vi o jogo ontem, já entrou dando de sola, já tá dando tapa no cara, já tomou amarelo.
Mas é para esse jogo de quarta-feira, então.
Ah, não, o jogo de quarta-feira, sim. O Ney é um jogador que pode jogar na quarta-feira.
E outra coisa...
Vitor Júnior, tem o próprio Lúcio Maranhão, o Ciro, jogadores desse nível. Porque o Figueirense, Valmir, a gente está sofrendo, eu falei isso no começo do programa, a gente está sofrendo muito. O jogador não joga, o jogador treina uma vez por semana, um treino de uma horinha, meia horinha, e machuca. Se botar para jogar contra o Plácido de Castro, com todo respeito, o Figueirense vai chegar no domingo todo quebrado. E o principal hoje,
sem dúvida,
é vencer o estadual. E, ó, por favor, né? Um Lúcio Maranhão, um Ciro... O próprio Vitor Júnior, são jogadores que têm totais condições de vencer o Plácido de Castro nessa quarta-feira às 8h30.
Henrique, o terceiro time do Figueirense, o quinto time do Figueirense, vai ser sempre favorito numa disputa contra o Plácido. Agora, o 0x0 lá, eu não vi o jogo, não escutei o jogo, não vi tape, não vi nada. Agora, o cara vende balinha, outro vende pastel. Se fosse tão fácil assim, o Figueirense teria, mesmo que com time reserva, buscado um resultado lá em cima do país. Não o fez. Então eu acho que tem que prestar atenção, porque se perde por Plácido de Castro dentro do estádio Orlando Scarpelli, vai ser um vexame nacional. A imprensa não vai dar moleza, a torcida vai cair de pau, a torcida havaiana que hoje está morta vai ressuscitar nas redes sociais e pela cidade inteira, e vai chegar no domingo com a moral embaixo do solado. Então... É um jogo importante.
E falando em torcida, Valmir, a diretoria do Figueirense, ela pensou certo, agiu errado. Porque a diretoria do Figueirense está fazendo uma promoção de ingressos para esse jogo de quarta-feira. Um torcedor que seja associado do Figueirense pode levar um amigo de graça. E aí eu pergunto para ti, Valmir. O jogo é 8h30, tá? Na quarta-feira. Tu vai sair de casa, mesmo sócio. Convida o teu amigo. Ô, Nicolas, vamos lá ver o Figueirense Plácido de Castro, é de graça?
Não,
de jeito nenhum. De jeito nenhum, não vai. E porque tu vai ter que pagar o estacionamento, tem que pagar às vezes o ônibus.
A rodada da Libertadores decisiva em casa.
E de tarde, Nicolas, 4 horas já tem Barcelona e Atlético de Madrid na televisão.
E para domingo, 12º jogador do Figueirense vai entrar em campo?
Tem que entrar. E aí, Valmir, aí eu te digo é onde a diretoria do Figueirense errou. Sabe o que que tu faz para movimentar esse jogo contra o Plácido de Castro e para dar um incentivo a mais pro torcedor no domingo? Faz o seguinte, o sócio que for ao jogo contra o Plácido de Castro tem um desconto de 50% no ingresso para domingo. Aí tu força o sócio ir comprar o ingresso e ir ao jogo contra o Plácido de Castro. Não, faz uma promoção. Leve um amigo de graça no jogo contra o Plácido de Castro. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Vamos fazer ações inteligentes. A diretoria do Criciúma não botou 4 mil ingressos por 50% de desconto naquele jogo contra o Figueirense? A diretoria do Joinville não está fazendo promoção, não está fazendo várias ações com o torcedor. A diretoria do Figueirense novamente peca com isso. Bota 5 pessoas para cuidar do marketing do clube e as 5 pessoas não conseguem fazer algo decente, algo inteligente para o torcedor. E aí domingo o ingresso é R$ 60, até acho que não está caro para a final. O resto, sim.
Agora, Rafael Bueno, não jogou.
Ricardo Bueno.
Ricardo Bueno. É, duas respostas, me dá duas respostas aí. Primeiro, por que que ele não jogou? O que que houve? E ele vai jogar domingo?
Lesão muscular, não sei por quê. Porque não viajou para o Acre, jogou contra o Criciúma, ficou uma semana só, os treinos começaram só na sexta-feira. Não sei por quê. É aquela coisa que eu digo, pior departamento médico do Brasil e quiçá do mundo. O Figueirense tem o pior departamento médico do Brasil. Se vai jogar domingo, vai jogar no sacrifício, porque essas lesões musculares no Figueirense, elas não tem o prazo dado é 10 dias, o jogador fica 45, 50 dias e não recupera de uma lesão muscular.
Então tem que fazer alguma coisa na semana, o jogo é no próximo domingo. Se esse departamento médico do Figueirense não tem esse conhecimento de recuperá-lo, então tem que ver quem é que pode recuperar.
Só o
manda lá pro Dr. Funchal que ele recupera.
Dr. Fritz.
Não, que é isso? O Dr. Funchal recupera lá na ressacada.
É, o departamento médico recupera. Do Figueirense é horroroso. É horroroso. E não é de hoje, Valmir?
É o Paru que tinha muito nome.
O nome é uma coisa, mas ele não faz milagre. Ele não tem um aparelho. O meu Figueira divulgou no ano passado a aparelhagem.
O problema é o aparelho?
A aparelhagem que o Figueirense tem para tratar os jogadores. Duas máquinas de gelo só, compradas pelo Ricardo Roberto Brum em 2009 só. Máquina de gelo, jogadorzinho, sente dor, vai ser tratado com gelo, aí não tem como.
Esse é um clube de Série A.
Clube de Série A. Um clube que gasta milhões só de televisão, foram 22 milhões. Cadê o nosso dinheiro para botar, para comprar um aparelho decente pro departamento médico? Aí contrata 50 jogadores, nunca tem jogador para jogar. Aí reclama depois do Vinícius Eutrópio, que tem que remontar e remendar um time sempre. Mas para domingo, Valmir, respondendo a tua pergunta, já que a gente desvirtuou um pouco o foco, o Ricardo Bueno vai jogar. Tem que jogar, é na marra. Ele e o Marcos Assunção é final.
Tem que jogar todos, né?
Tem que jogar. Ah, vai ficar Vai ficar 3 meses lesionado depois, que fique. O importante é o campeonato estadual. Daqui a 10 anos, o que a gente vai lembrar? Ah, o Ricardo Bueno fez um gol na decisão. Pronto, acabou. Não
exatamente.
Vai lembrar de mais nada.
E se perder pro Joinville?
Aí dá uma crise.
Exatamente. Eu acredito nisso. E vou mais além. Se perder pro Joinville, o Vinícius Eutrópio vai embora.
Vai embora.
Escreve o que eu tô falando, vai embora, porque eu sei que já tem outro treinador na mira, que é bem amiguinho do seu Wilfredo Brillinger, e esse treinador chama-se Argel.
Já temos que telefonar.
Argel.
Telefone de São Pedro. Tem o telefone de São Pedro, hein?
Quem?
Tem que telefonar para São Pedro.
Ali de São Pedro de Alcântara?
Não, São Pedro.
Ah, tá.
São Pedro, aquele que abre a porta do céu. Porque em 84...
E outra coisa, o Pastana também vai embora.
Tá, e o
Pastana também vai embora.
Sabe por que ligar para São Pedro? Que em 84, o Figueirense ganhou o jogo em Criciúma, jogaria no Scarpelli, por uma vitória simples, porque só ganhou de 1-0 lá, poderia ter feito a diferença. O Joinville veio aqui jogar pelo empate. Aí estava tudo certinho, casa cheia. O jogo foi às 5 horas da tarde. Aí o São Pedro entrou em campo. São Pedro entrou em campo por volta de 20 minutos, faltando para 5 horas. Ele botou tanta água, o que não chovia naquele mês inteiro, choveu durante 25 minutos. Aí foi um futebol aquático, o Joinville tocou, a bola não saía da lagoa, 0-0, o Joinville levou. Por isso tem que ligar para São Pedro, São Pedro não aparecer domingo.
Me preocupa hoje não é São Pedro, o que me preocupa hoje é o Heber Roberto Lopes e todos os 74 árbitros que vão fazer parte do jogo, porque o que o Joinville vai fazer...
São Pedro também, porque a bola tem que andar.
Mas hoje a drenagem do Figueirense é outro nível, né, Valmir? E o que o Joinville vai fazer? Pode anotar aí, pode escrever. Pega essa tua caneta que tem um espaço branco nessa folha, pode escrever.
Tá, vamos lá.
O Joinville vai vir para truncar o jogo, para brigar.
O Figueirense
vai
fazer a mesma coisa.
Vai vir para brincar, para brigar, vai fazer isso. Porque o que a gente já viu no jogo do quadrangular, o Joinville fez. Com 15, 20 minutos, o Joinville vai fazer uma confusão, um bololô, para provocar 2, 3 expulsões e ficar mais difícil para o Figueirense conseguir a vitória. Pode escrever.
Aquele rapaz, o tal do Everson Santos, que também é bem do nervosinho.
Tomou esse uma entrada, olha.
Esse é um que, se ele não tiver com os nervos em dia... Eles vão provocá-lo. E o Wellington Saci, que até pouco tempo atrás estava nesse grupo do Figueirense, ele conhece um por um. Ele sabe com quem mexer. Outro que é nervosinho, não sei se o Henrique concorda ou não, é o goleiro do Figueirense, o Thiago Volpe, que eu acho que é um bom goleiro, depois do Wilson, é um dos goleiros mais eficientes, mas com aquele cabelinho também, né, Henrique? Pelo amor de Deus, né? Como diz o nosso grande Lauro Búrigo, que hoje curte merecidas férias, né? Com aquele cabelinho no time do Lauro, ele não joga. Aquele cabelinho de ladinho assim, ele não joga no time do Lauro. É outro que tem que manter os nervos em dia, porque eu concordo contigo. O Joinville vem para trocar e vem para incomodar. O que o Figueirense também iria fazer se a situação fosse inversa? São as armas de cada time.
É, se bem que só eu não sei se ganha jogo essa história do cabelo, como é que é, como é que é.
Ah, não, mas cabelo aquele cabelinho não dá.
O Ronaldo Gordo...
Não joga aquele, nem no time do Batatinha, como diz o Miguel.
O Ronaldo Gordo com aquele rolô...
Ah, mas é o Ronaldo,
topete,
né?
Aquele mas aquela época, aquele ele era, aquela época ele era magro.
Ronaldo tipo, podia, o topete mais podia, horroroso que eu já vi até hoje,
podia
né?
Podia jogar de trança,
maior indecência
de dreadlock, o Ronaldo é o Ronaldo.
Aquela época ele era magro.
Nem o Mário Pacheco bota no topete daquela época.
Esse time do Figueirense é meio estranho.
Mas o Mário já vi de peruca.
Esse time é meio estranho.
Cuidado.
Rapaziada toda tatuada, cabelinho de lado.
Mas hoje o futebol tá essa vaga, Nicolas.
Se futebol já foi melhor, rapaz.
Jogador parece um lutador de UFC, todo tatuado.
O cara botava um quichute e ia jogar bola. Agora é todo tatuado, cordãozinho de ouro, cabelinho com gel pro lado.
Não toque aquilo, toque lá.
Vamos embora. Parece aquela banda, o Restart, calça amarela.
Vamos embora.
Se deixar, o Nicolas vai até as duas hoje.
Então vamos embora. Finalizamos o Esporte na Rede pela rádio web da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Trabalhos técnicos, João Pacheco Neto. Também do Mário Pacheco, do Cauê Sá. Participações, Henrique Santos e Regiane Wenig. A coordenação de rádio, Nicolas Stefanovic. Direção-geral, Francisco Alves. Vamos embora. A todos uma boa segunda-feira e boa tarde.
E dá-lhe tua.
Esporte na Rede. Seu debate esportivo oficial na Rádio AL.